Via Brácara. A história, o património, a cultura e as tradições de Braga em 5 minutos. Quartas-feiras, às 12h35, na Antena da RUM, uma aula de bracarologia com Rui Ferreira.
Nesta Via Brácara, hoje fazemos memória do poeta bracarense João Penha Fortuna. Apesar de ser um nome desconhecido por muitos bracarenses, trata-se de uma personalidade inequivocamente vinculada à história da literatura portuguesa, em particular como introdutor do parnasianismo em Portugal, procurando a conciliação entre duas facções literárias aparentemente inconciliáveis. Uma rápida análise à história da cidade de Braga denota um diminuído protagonismo de literatos, tendência que apenas a contemporaneidade parece amenizar. Mariondina Braga, Sebastião Alba ou Tomás de Figueiredo aparecem como raras exceções num rol em que poderiam figurar também Antero de Figueiredo ou Camilo Castelo Branco, que mesmo não sendo bracarenses de nascença, fizeram de Braga um lugar frequente. Esse facto releva significativamente o nome de João Penha no contexto dos literatos bracarenses, ainda que fica de ver grande parte da sua arte literária ao seu exílio coimbrão. João de Oliveira Penha Fortuna nasceu 29 de abril de 1839, bem no coração da urbe bracarense, na freguesia de São João do Souto, sendo filho de José Joaquim Penha Fortuna, escrivão de direito, e de Maria José Amália. Concluiria os seus estudos no Liceu de Braga em 1866, tendo seguido para Coimbra após uma incursão frustrada nos estudos teológicos. Após alguns anos desgastados numa vida boêmia e notívada, licenciar-se-ia em Direito pela Universidade de Coimbra no ano de 1873. Seria nesse perdurado tempo de estudos que se devotaria à literatura, travando conhecimento com Guerra Junqueiro, Antero de Quental, Teófilo Braga ou Gonçalves Crespo, iniciando a publicação do periódico A Folha a 25 de novembro de 1868. A partir desta publicação, granjearia grande prestígio nos meios intelectuais, particularmente por ter introduzido o parnasianismo, um movimento literário francês caracterizado pela objetividade e descritivismo, procurando conciliar os ultra-românticos com tendências modernistas que iam ingressando na nova geração literária. Regressaria à sua cidade em 1874, desempenhando as funções de juiz ordinário no Julgado de Braga. Alguns anos mais tarde, devotar-se-ia exclusivamente à advocacia, sendo considerado um dos mais reputados juristas bracarenses. Após a morte dos seus pais e do seu irmão, Manuel Joaquim Penha Fortuna, tornar-se-ia responsável pelo sustento dos seus 4 filhos e de 7 irmãs solteiras, facto que lhe provocaria severas dificuldades financeiras, particularmente a partir do momento em que a surdez o limitava no exercício da sua profissão. Nos derradeiros anos de via seriam penosos, provocando até subscrições públicas na imprensa local e a atribuição de uma pensão vitalícia concedida pelo Estado apenas em 1917. João Penha viria a falecer na sua casa, na Praça Conde de Agrolongo, no dia 3 de fevereiro de 1919, poucas semanas antes de completar 80 anos. Alguns anos após o seu falecimento, em 1934, o Arquivo Distrital de Braga haveria de adquirir o seu espólio documental, que além de correspondência, integrava manuscritos da sua autoria, mas também de Antero de Quental, Guerra Junqueiro ou Cândido Figueiredo. A cidade de Braga prestar-lhe-ia uma homenagem pública à passagem do 20º aniversário do seu falecimento. Após uma tentativa frustrada para o homenagear em 1925, juntamente com Camilo Castelo Branco, numa iniciativa do escultor Zeferino Couto, apenas em 1939 a Câmara Municipal de Braga, liderada por Francisco de Araújo Malheiro, erigiria o monumento evocativo a João Penha, da autoria do escultor António de Azevedo. Constituído por uma base de granito completada por 2 espelhos d'água, sobressaindo ao centro o pedestal onde seria o busto do poeta, representado com a sua toga e monóculo, o monumento foi implantado no Largo São João do Souto. Em 1955, ano em que o vereador Sérgio da Silva Pinto havia promovido o primeiro Congresso Nacional de Filosofia, no qual procurou fundamentar a naturalidade bracarense Francisco Sanches, o monumento evocativo a João Penha acabaria transferido para a Avenida Central, para no seu lugar ser colocada uma estátua daquele filósofo que havia sido batizado precisamente na igreja de São João do Souto. Porém, a migração do monumento evocativo do poeta parnasianismo não se ficaria por aqui, dado que em 1976, novamente a Idealidade efetuaria a sua transferência para o antigo Largo do Rechicho, entretanto rebatizado com o seu nome, onde ainda hoje se encontra. Sofreria, entretanto, uma lamentável adulteração em 2012, na sequência do arranjo urbanístico da sua envolvente. Em 1999, a Associação de Antigos Estudantes de Coimbra promoveria uma homenagem que ficaria gravada para a posteridade numa lápide inserida no monumento. Apesar da sua relevância no contexto da história da literatura portuguesa, o nome de João Penha acabou mergulhado no incompreensível oblívio, do qual apenas algumas iniciativas episódicas, nomeadamente levadas a efeito no âmbito do centenário da sua morte, o puderam sublimar. Com o poeta João Penha, está cumprida a nossa paragem de hoje. Continue connosco nesta Via Brácara.